Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Tocantins para verificar o desenvolvimento da safra de milho e também conversar sobre novas taxações que o agronegócio do estado vem sofrendo. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Maurício Buffon, ele que é presidente da ProSoja do Tocantins, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Maurício. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, amigos aí do Notícia Agrícola. Realmente aqui no estado nós temos aí uma sobretaxação, né, em cima dos negócios aí agrícolas, e aí preocupa muito o produtor. Sem dúvida, não é o momento para isso, né? O produtor precisa se capitalizar, tem muita conta aí para trás e essas taxações vêm afetando diretamente o nosso setor.
Maurício, vamos começar falando justamente desse tema das taxações. Explica para a gente direitinho o que que está sendo taxado, qual é o tamanho desse novo imposto que o produtor aí do Tocantins vai ter que começar a pagar.
Bem, nós, na verdade, temos três impostos aí que, no nosso modo de ver, eles são não condiz com a nossa realidade. Hoje, o governo taxou nós no ICMS de frete para exportação. A Lei Candir é bem clara, né? Mercadoria e frete de mercadoria que vai para exportação, ela não tem taxação. Então, vejam vocês, amigos, todo soja e milho que vai para exportação, hoje o governo quer 12% aqui dentro do estado de ICMS. Isso é um absurdo no nosso ponto de vista, eu já venho falando isso. É bem claro, tem a Lei Candir aí que o produtor. Tem várias leis que o produtor é obrigado a cumprir. E quando o governo tem uma lei que tem que ser cumprida pelo governo dos estados, eles não vêm cumprindo. Então, é o nosso repúdio a essas taxações, não concordamos, não tem espaço para isso, para você ver quanto que pesa essa taxação no negócio hoje. Se nós colocar por hectare, eu fiz uma conta aqui, fica 1,44 aproximadamente, pegando a média do estado de soja, por saco de soja. Isso daria em torno de R$ 74 por hectare. Que o produtor teria que pagar sobre esse ICMS. O governo usa o parâmetro que quem vai pagar isso é as trades, mas a conta aí, para quem é do ramo e sabe, que tudo que é cobrado dentro do agronegócio, a conta volta e volta para cima do produtor. Então, né, fica aqui também o meu descontentamento com a Associação das Trades, né? Venho procurando a Associação das Trades para brigar junto com nós nessa lei. Procurei a Biove, do presidente executivo da Biove, o André Nassar. Não teve a participação de brigar com nós nessa lei. Simplesmente falaram que eles vão descontar do produtor e o produtor que tem que se virar em brigar com os governos estaduais. Então, veja, é uma das dos absurdos que está acontecendo aqui dentro do estado, sendo que nenhum outro estado da federação cobra isso. Nós ajudamos a eleger esse governador que está aqui hoje no poder, com a promessa de deixar o estado de igual condições com os demais estados, sempre usando as alíquotas menores. Hoje nós temos o próprio Goiás, nós temos a Bahia, outros estados que não cobram isso, né? A maioria dos estados não cobram isso. E aqui, simplesmente, o governo virou as costas para o produtor agrícola, né? E nos taxou, né? Vem nos taxando. Esse é um dos absurdos que vem acontecendo aqui no estado, né? Além desse, ele criou o tal do FET, que é um fundo estadual de transporte, né? Que acarreta mais de R$ 8, R$ 9 por hectare, com o discurso que tem que ser arrumada a estrada. Ora, nós pagamos hoje muito imposto, né? Um dos impostos que eu sempre uso de base é o óleo diesel. Hoje, para se produzir 1 hectare de soja, o produtor gasta 45, 50 litros de óleo diesel na comercialização do plantio ao transporte, e deixa nos cofres do governo cerca de R$30 por hectare só de imposto de óleo diesel. E eles simplesmente não enxergam isso, né? Enxergam o produtor como subiu um pouquinho as commodities aí, levado pelo preço do dólar, eles viraram artilharia para cima de nós, né? E nós temos nos defendendo. Já quero deixar aqui também claro que a gente está com ações judiciais em cima dessa questão do frete. Tivemos duas liminares a favor nossa aqui dentro do Estado, uma liminar e depois um mandato de segurança. O governo cassou as duas vezes e nós estamos recorrendo para ver se nós conseguimos derrubar essa questão do ICMS do frete. Não concordamos, é só pegar a Lei Candir, é muito claro, né? Então, e deixar nós igual condições com os demais estados do Brasil. Então, essa é a questão do frete, né? ICM do frete para exportação. Isso vai acarretar em cima de soja, em cima de milho. Nós temos outras culturas sendo implantadas aí de segunda safra, como alguns tipos de feijões, e que estão indo para exportação também. Então, é triste ver uma realidade dessa, onde que desestimula o produtor de uma forma geral. O produtor perde a sua capacidade de investimento, onde pode vir desenvolver os estados, mas sendo saqueado dessa forma aí, o produtor não tem estímulo algum, não tem como crescer na atividade e fazer gerar realmente o que tem que fazer o desenvolvimento, que ir aumentando, chegando novos produtores no estado, e isso está nos levando um desestímulo total. O produtor está realmente decepcionado com esse governo que está aí no nosso estado.
E aí, Maurício, além dessas duas taxações que você já comentou, uma terceira foi implementada agora nesse mês de junho, aí sobre as negociações do milho, né?
Você veja que ele também veio com mais uma taxação de 2%. Quando a gente fala em 2%, né, acha que é pouco. Mas aí eu faço uma conta por hectare, isso dá hoje, se nós colocar um milho aí, um milho de 80, 90 sacos dá mais R$50 por hectare. Com mais 8, 10 reais de FET, quer dizer, dá mais R$60 por hectare que o governo quer arrecadar de uma forma que não conduz. Essa taxação é para mercado interno dentro do Estado. Nós fizemos um projeto, só para os demais amigos entenderem, e deixamos todo um projeto de renovação e do que poderia ser feito, onde o produtor concordaria em pagar algumas taxas, alguns impostos para o governo, para poder também dar o suporte para o governo. Fizemos um projeto, pagamos para fazer isso, a Via ProSoja fez, levamos à Secretaria da Fazenda, tivemos várias reuniões lá, deixamos esse projeto lá, isso já faz mais de 120 dias e não tivemos resposta. Simplesmente vem do governo do Estado os decretos aumentando os impostos. Então, esses 2% é para o mercado interno. Isso vai impactar também no confinamento, né? Porque é mercadoria que vai ser vendida aqui para os confinamentos e para as granjas aqui dentro do estado, onde que tem mais 2%. Se vai mais R$60 por hectare, automaticamente quem comprar e quem for confinar também vai pagar essa conta, que vai chegar na mesa também do cidadão. Então, quando a gente briga para não pagar esses tipos de impostos, que no nosso modo não é um imposto que traz retorno para a sociedade, a carne que vai chegar na mesa do produtor também vai chegar com preço mais salgado, mais cara, né? Vai à contramão de tudo que está acontecendo, né? E muito desses governos usando até o próprio Covid como arma para falar que tem que taxar o setor agrícola para poder bancar suas folhas de pagamento, né? O governo não faz o dever de casa, que é enxugar a máquina, fazer o que precisa ser feito e deixar o Estado trabalhar, trancar o Estado aí há mais de 90 dias por causa da questão do Covid, não tem dinheiro em caixa, viraram artilharia para cima dos produtores. Nós não vamos se calar, nós não concordamos com esses impostos e vamos brigar judicialmente em todas as esferas possíveis. A questão do FET, nós temos já com a ADIM no Supremo, né? Já faz alguns dias que está lá, estamos aguardando alguns julgamentos, mas nós temos a convicção que nós vamos ser vencedores. A justiça vai olhar, as leis são claras, o que nós buscamos é uma garantia das leis que estão aí. Nós não estamos procurando nada fora das leis que já estão postas aí. E o produtor precisa trabalhar, precisa fazer, se encaixa, porque passei muitos momentos aí para trás complicado. Nesse momento, com o dólar alto, todo mundo acha que o produtor está ganhando muito dinheiro, mas ninguém vê o que tem para trás para ser pago e ninguém vê que esses momentos são muito passageiros. Nós vínhamos com dólar aí alto, preço de commodities alto, mas em menos de 30, 40 dias já mudou tudo. Hoje já temos soja aí abaixo de R$80, milho próximo de R$25, e aí as coisas começam a ficar as contas muito apertadas. Né? Nem sempre esses preços altos momentaneamente remuneram o produtor. O produtor, às vezes, ele já vem com seus custos travados e ele não tem mercadoria para vender nesses raros momentos de bons negócios. E isso, quem é o produtor que vem travando seus custos para poder se manter na atividade, é a forma certa de se trabalhar. O cara pode até vender um pouco da sua produção nos momentos daquela que sobrou, mas isso nem sempre ocorre. Então, às vezes, são os preços fictícios em altas de commodity que o produtor não aproveita e serve ainda para os governos achar que o produtor está ganhando muito dinheiro e vir nos travar com vários impostos. Não concordamos, a associação, a ProSoja, está brigando muito fortemente para derrubar esses impostos. Esse interno aqui, o governo, em cima do ICMS, ele tem autonomia para fazer o que ele quiser, mas o desestímulo do produtor é claro. Nós temos falado aqui, o produtor simplesmente vai se encolher, né? Um estado onde que o próprio governo do estado não enxerga que só existe uma maneira desse estado ir para frente, que é a parte agrícola, né? O estado do Tocantins hoje tem 1 milhão e 100 mil hectares aproximadamente de lavoura, né? É um estado que pode chegar a 2 milhões e meio, 3, e aí sim ser um estado autossustentável e impostos, né? Mas o governo não deixa, o governo trabalha contra esse desenvolvimento da sociedade, do desenvolvimento agrícola, onde que poderia trazer um estado, ser um estado próspero mais rapidamente, né? Que é sugar o que, na verdade, não tem para ser sugado nesse momento.
E aí, Maurício, em meio a tudo isso, a toda essa taxação, essa discussão, o trabalho não para, o produtor segue produzindo, segue com suas atividades. Como é que estão essas atividades nesse momento aí no estado?
Nesse momento a gente vem com atividade de colheita de milho de segunda safra, né? Os primeiros milhos que estão sendo colhidos aí são milhos de boa qualidade, de boa produtividade. Esse ano foi um ano que nós tivemos chuvas aí, uma chuva bem distribuída aí para a questão do milho. Então o produtor sim vem com uma produtividade nessas primeiras áreas colhidas aí bem interessante. Mas tudo é um ciclo que daqui a pouco nós vamos entrar nos milhos um pouquinho mais tarde, já diminui um pouco a produtividade, né? A lavoura é complicada, é só quem veve dentro da lavoura para saber. Às vezes você pegando só os momentos bons e tu não fazendo média de lavoura, pegando os seus melhores talhões, a conta é muito interessante. Nós precisamos passar o ano, nós temos que passar o ano, pagar as contas e sobreviver. Então, essa é a realidade nossa da lavoura. Agora vemos um momento bom, não é choro, isso é uma questão de realidade, o produtor tem que encarar isso como uma realidade, nós encaramos isso como uma realidade, que o período que a gente tem para ser trabalhado é durante o ano inteiro. Nesse momento, as lavouras que estão sendo colhidas, as primeiras áreas de milho, estão entregando um resultado satisfatório. Graças aí ao clima que correu bem, né? Nós vínhamos com um preço de milho de mercado aí também interessante, hoje já caiu bastante. E agora o momento é de aplicar aí nas lavouras, fazer essa colheita, né? Temos alguns problemas de logística aí, milho entrando, uma safra boa de milho sim entrando, mas aí com soja ainda para ser tirado pelas rodovias e ferrovias que não vem comportando também um apuro. Nós podíamos estar mais adiantados com os trabalhos de campo na lavoura de milho, mas a falta de armazém e a logística não funcionando da forma que precisa também atrasou um pouco essa questão da colheita do milho aí.
E aí, Maurício, a gente recebeu aqui uma pergunta, na verdade, mais um comentário do que uma pergunta. O Dari Fronza, aí do Tocantins, comenta que o mais triste é que todo o setor produtivo ajudou a eleger esse governador, que agora vem taxar os produtores, né, Maurício?
É, sem dúvida. O Dari é vice-presidente da ProSoja, um grande parceiro aí de luta. Trabalhamos para eleger esse governo com a promessa só deles deixar o Estado igual aos outros Estados. Nós não temos aqui pedindo e nada do que ele não prometeu nós lá na campanha, né? Então, nós vinha com essa luta do ICMS de frete em governos anteriores, onde a gente vinha conseguindo segurar, promessa dele era de deixar o Estado igual aos outros Estados. E não vem cumprindo, infelizmente, não vem cumprindo. É um absurdo, não tem diálogo, tudo que se fala na mesa, eles voltam atrás e depois fazem do jeito que eles acham que tem. Então, sinceramente, o produtor hoje está muito, muito desgastado, essa questão da relação aí com o governo do Estado, onde que a gente resolveu, deixar as coisas acontecer e brigar judicialmente, né? Nos restou, hoje o governo nos empurrou para cima da justiça para brigar com o governo em cima de todas as taxações. Você vê que veio três taxas, três impostos em menos de 3, 4 meses, né? Eu peço assim, eu deixo a pergunta, qual outro estado fez isso? Nenhum, né? Então, um estado que está em pleno desenvolvimento, onde o estado poderia dar uns passos muito além do que está hoje, esse estado ser um estado próspero, o governo simplesmente está encolhendo o estado, deixando o produtor acuado, sem poder trabalhar com ânimo, com vontade de realmente desenvolver. Cada hectare aberto aí desses pastagens, né? Nós temos uma série de lavouras de pastagem aqui muito degradado, que veio sendo usado na pecuária aí por muitos e muitos anos, onde que o produtor de soja chega, coloca calcário, gradeia, faz todo um preparo de solo, deixa esse solo produtivo para poder transformar em lavoura. Então, esse estímulo que o produtor estava vindo fazer essas áreas, hoje, simplesmente, o produtor vai pisar no freio, né? Não tem ânimo para ficar investindo num Estado onde o Estado não olha o produtor como um parceiro, e sim como um arrecadador de impostos e ainda deixando em situação de desigualdade perante os Estados circunvizinhos.
Maurício, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse momento vivido pelo produtor aí do Tocantins, toda essa situação com as taxações. A gente já deixa aqui, inclusive, o convite para você voltar mais vezes, para a gente seguir acompanhando toda essa situação e também o desenvolvimento das lavouras aí no estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, agradeço ao Notícias Agrícolas por abrir esse espaço e deixar aqui o nosso repúdio a essas taxações. E um grande abraço a todos os amigos produtores aí que estavam acompanhando a Notícias Agrícolas.
Esse, o Maurício Buffon, ele que é presidente da ProSoja do estado do Tocantins, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o agronegócio lá no estado. Segundo o Maurício, o agronegócio do Tocantins recebeu aí três novas taxações nos últimos 4 meses, o que impacta diretamente na rentabilidade e no dinheiro que sobra para o produtor. O primeiro deles seria a cobrança do ICMS em cima do frete para exportações, o que, segundo o Maurício, contraria inclusive a Lei Candir. A ProSoja já ingressou com ações judiciais, conseguiu 2 liminares contra o governo do estado para conseguir barrar essa taxação, mas o governo conseguiu derrubar essas liminares, então essa taxa de 12% em cima do ICMS de transporte para exportações segue valendo, e aí para todos os produtos, para a soja, para o milho, também para o feijão do Tocantins que são exportados. A segunda delas incide sobre o imposto para ajudar a recuperar estradas, que também incide aí cerca de R$ 8 a R$ 9 por hectare cultivado, o que também impacta nessas contas. E a terceira delas, efetivada nesse mês de junho, a última delas efetivadas pelo governo do estado do Tocantins, aí uma cobrança de ICMS em cima das comercializações internas no estado com o milho. Com isso, aí, uma cobrança de 2% nessas comercializações leva, inclusive, impactos não só para os produtores de milho, mas também para o setor de carnes, para o setor de confinamento, que vai ter que adquirir esse milho mais caro e também repassar esse preço nas carnes para os produtores. Nós aqui do Notícias Agrícolas vamos continuar atentos a essa situação, acompanhando todas essas movimentações e deixando aberto o espaço para todo mundo poder se manifestar sobre esse assunto. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.